Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Mais uma vez presentes aqui no Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E estaremos juntos hoje, das 8 horas da manhã, aqui no digital da Rádio ABC, até as 10 horas. Esteja conosco pela 1570 AM na Rádio ABC, também pelo Facebook Live. Nós estamos também por imagens. Nosso link está sendo compartilhado na página da Rádio ABC 1570. Nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e nós estaremos hoje discutindo, conversando sobre o conceito de destino e a possibilidade de mudanças nas situações programadas na nossa vida e de acordo sempre com o princípio da filosofia espírita de Allan Kardec. A nossa equipe é composta pelo Fernando Botasso, é composta pelo Marinho Bardella, estão chegando os nossos amigos e que esses amigos aqui conosco também estão... Alô, tá ouvindo? Tava certinho? Ah, tava tudo em ordem. Beleza, a gente tem um probleminha técnico, só que aqui o Fernando tinha baixado o som, então tinha a impressão que nosso microfone não estava funcionando. Então, mas já estamos aqui de volta. Mas vamos conversando. Hoje nosso entrevistado é o Durval Rezende, sócio aqui do nosso programa. Durval, seja muito bem-vindo. Estaremos conversando hoje sobre o destino. Tudo bem, Durval? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. É sempre uma alegria poder participar do programa.
Obrigado, Durval. Estou pedindo aqui a gentileza ao pessoal da equipe. Nós estamos com um probleminha técnico, só confirmando. O áudio está chegando bem, está tudo em ordem. Perfeito, então. Muito obrigado. Então, Durval, hoje nós temos também uma pergunta tema que a gente está envolvendo o nosso ouvinte que deva participar conosco aqui do programa. Você acredita que podemos mudar o nosso destino? Então você, nosso ouvinte, que nos ouve, que nos assiste, participe conosco. Você pode entrar em contato conosco através do telefone DDD 11 4435 9020. Esse é o telefone do ouvinte. E nós temos também o nosso celular, o 997-666-555. E esse telefone você pode mandar mensagens via SMS e também o WhatsApp. Durval, começando aqui o nosso programa, nós temos já uma pergunta especial para que a gente possa, junto com os nossos ouvintes, trabalhar esse tema que é tão importante. De acordo com o Espiritismo, como podemos definir destino?
Destino, todos nós sabemos, é uma palavra que indica aí a nossa sina, né? Que indica a fatalidade, e o que vai acontecer no nosso futuro, é para onde vamos, como é que vamos chegar lá. Mas para a doutrina espírita, o destino tem um conceito um pouco diferente. O destino é uma programação reencarnatória nossa. O destino não é algo fatal, algo que está definido. O destino para a doutrina espírita é algo que ainda está sendo construído, salvo um programa muito específico, algo muito particular da sua encarnação. O destino é algo que está sempre em construção na doutrina espírita. Nós aprendemos que isso depende muito de você, de como você age, do quanto você se esforça na sua vida. Então, na nossa visão, não há um destino pré-determinado. Olha, você nasceu, vai acontecer isso, isso e isso e ponto. Não, isso não é possível, não existe e nem seria justo.
Bacana. Estamos aqui com a nossa equipe já se formando. Hoje nós tivemos alguns atrasos, mas é normal. Então, Clarissa Collar fazendo parte aqui da nossa bancada. Mais uma vez, Marinho Bardella, Fernando Botasso. E também na nossa retaguarda, o Hélio, o Danilo e também a Suzete. Então, querido ouvinte, participe, mande sua mensagem, entre em contato aqui com a nossa rádio, entre em contato com o nosso programa. Marinho, muito bom dia. Queria dar continuidade aqui às nossas... Tivemos aqui uma loucura no começo.
O susto que eu dei aqui logo no... De repente o som sumiu, eu falei, acho que os ouvintes não estão ouvindo nada, né? Mas estavam sim, era mais nós aqui que ficamos sem som apenas aqui no estúdio, mas não interrompeu. Então, nossas desculpas aos ouvintes também, né?
Não, imagina, Marinho. Marinho, aqui na filosofia espírita, né, na doutrina espírita, qual é a palavra constante no vocabulário que nós podemos dizer que são usadas, né, para a gente definir as condições de destino?
Eu tenho a impressão que o nosso querido Durval, nosso convidado, que temos muito prazer, que ele vem sempre com a gente aqui, vem de São Paulo, de muito boa vontade, aprendemos sempre muito com ele quando ele está aqui conosco, não é? Eu acho que ele usou já essa palavra aí, que é a programação, não é? Repetindo e talvez parafraseando um pouco o que já foi dito, não é? Realmente, a nossa vida, ela não tem uma receita de bolo, não é? No sentido de que tudo o que acontece está predeterminado, está escrito, né? E que os detalhes todos da nossa trajetória na vida seriam detalhes já predeterminados, né? Isso seria muito, muito complicado, né? Porque a gente ficaria meio aí de máquina nessa história, né? Nós não teríamos quase que ação nenhuma nas coisas, né? Porque está tudo escrito, não tem que fazer nada, né? Então, como foi colocado, não é lógico, não faz parte da sabedoria divina, não faz parte das leis da natureza, porque nós somos, sim, os artífices do nosso próximo... Vamos aqui usar a palavra, entre aspas, destino, né? Porque as nossas ações de hoje é que determinam os acontecimentos de amanhã, né? Da mesma maneira que o que nós estamos vivendo hoje, escrevemos lá no passado, não é? Então, o que existe sim, e isso é importante a gente dizer, é que antes de nós reencarnarmos, é traçado um plano de vida para a gente, né? O que o nosso querido Val chamou de plano reencarnatório, né? É um plano para que nós saibamos qual o nosso projeto, qual a razão que nós estamos reencarnando, qual a razão que a gente está reencarnando numa região, numa família, qual a razão que nós estamos reencarnando numa determinada classe socioeconômica, qual a razão pela qual nós vamos estar em condições de exercermos esta ou aquela profissão, dependendo da nossa vontade, né? E é apenas isso, daí para frente é conosco, com os amigos, com os nossos pais, né? Que vão fazer com que aquilo ocorra, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, sempre com a capacidade de nós mudarmos aquilo por força da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio.
Durval, fica à vontade, por gentileza.
Imagine uma coisa, Marinho. Cada momento da vida nós estamos tomando uma decisão. Não é? Se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda, se vamos subir, se vamos descer, se vamos comer, se vamos beber, para onde vamos? Vamos no cinema, vamos para o clube, vamos para a piscina, vamos trabalhar, no trabalho vou fazer esse serviço, vou fazer o outro. Estamos tomando decisão o tempo todo, e cada decisão que a gente toma tem consequência. Então não é possível, não é razoável, nem mesmo razoável, que tudo estivesse pré-determinado. Porque cada decisão que eu tomo no meu dia pode mudar todo o dia, né? Pode mudar, por exemplo, se eu saio de casa para trabalhar. e pega um caminho errado e o trânsito está travado, eu perdi a hora. Estragou aquele período da manhã, eu não consegui chegar no trabalho no horário, os meus compromissos foram adiados, mudou toda a minha programação do meu dia. Então, se toda decisão tem consequência, ao longo da minha vida, eu vou tomar milhões de decisões, e tudo isso pode mudar o resultado final da minha vida ao longo dos anos depois. Então, não é razoável que a vida seja algo já fatal, pré-determinado, vai ser assim, assim e ponto.
É, Durval, é muito importante a gente fazer essas colocações, né, até inclusive para o nosso ouvinte, porque como o Marinho bem disse, né, nós seríamos como uma marionete, uma máquina, né, alguma coisa que foi programada e não tendo a possibilidade de fazer o que a gente chama de construção do nosso futuro. Perfeito. Querido ouvinte, Marinho, quer falar mais alguma coisa?
Claro. Eu só, hoje eu estou elétrico, vocês desculpem.
Ótimo, perfeito.
Mais elétrico do que o usual. Nós não podemos também esquecer que nós não estamos sozinhos nessa trajetória de vida, né? Que nós estamos sim acompanhados dos espíritos que decidiram serem os avalistas, se decidirem os protetores da nossa existência. Quando nós falamos do anjo da guarda, falamos do mentor, falamos do amigo, quem são eles? A não ser aqueles espíritos que antes de nós encarnarmos ou reencarnarmos, né? Decide nos acompanhar por bondade, por muito nos amarem, por uma concessão de Deus que pode nos ajudar, não é? Então, quer dizer que nós também não estaremos assim tão sozinhos, né, do ponto de vista que as nossas decisões, nós estaremos recebendo boas influências o tempo todo. Para quê? Para que aquela programação, aquela razão de ser que a gente reencarnou venha acontecer. E mais uma vez o livre-arbítrio está aí, né? Porque se a gente não quiser ouvi-los, né, nós vamos seguir por um caminho complicado.
É, e o livre-arbítrio é a essência, né, da mensagem pretendida aqui no nosso programa. Mais uma vez, querido ouvinte, entre em contato conosco e responda a pergunta tema do dia de hoje. Você acredita que podemos mudar o nosso destino? E eu queria passar a palavra para a Clarissa, porque nós já temos interação com as mídias sociais, Facebook, Instagram e, inclusive, as pessoas também no WhatsApp mandando suas mensagens e fazendo a ligação aqui pela rádio, no telefone do ouvinte, DDD 11-44-35-90-20. E o nosso WhatsApp 997-666-555. Bom dia, Clarissa.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Sabe quem está na nossa audiência, Flávio? Turíbio. Hoje ele não pôde estar aqui, mas está mandando um abraço a todos. Mandar um abraço para ele. Mandar também para o Silvio Locatelli, Adélia Alves, a Rosinei Musto, Elizabeth Pereira, Gisele Cruz e Ivana Galindo.
Que obrigado. Bom que ele está na audiência, viu? Porque assim ele vai ficar puxando o meu fio aqui para eu parar de falar, né? Mas ele vai ter que me aguentar de todo jeito.
É isso mesmo. E Turíbio, você viu que tourada foi no começo aqui, mas a gente já está retomando o mestre Turíbio hoje em atividade profissional, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Durval, nós temos também, quando determinados fatos acontecem, geralmente ouvimos dizer que isso fazia parte do destino da pessoa. Todas as situações das nossas vidas já estavam programadas antes de nascermos?
Então, olha só, nós todos aprendemos na doutrina espírita que nós não vivemos uma única vez aqui no corpo de carne. Né? Nós reencarnamos, nós nascemos uma vez, temos aquela vida, aí desencarnamos, voltamos para o plano espiritual, depois de algum tempo reencarnamos de novo numa jornada evolutiva, que nós vamos nascer e renascer inúmeras vezes, tantas quanto as forem necessárias para a nossa evolução, para a nossa educação espiritual. Então, nós vamos reencarnar muitas vezes, sempre aprendendo um pouco, do berço ao túmulo, um período que nós vamos nos esforçar e aprender. Nesse período, nós vamos acertar e errar. Acertar e errar, como é natural. Nós vamos sempre aprender muito com os erros. E aquilo que nós fizermos é de nossa responsabilidade. Muito bem. Imagine só, ao longo da sua jornada evolutiva, você comete alguns erros. E esses erros precisam ser resgatados. Como assim? Que erro? Por exemplo, você prejudicou muito alguma pessoa, ou você prejudicou muito o seu próprio corpo, não é? E isso tudo tem consequência. tudo isso tem consequência. Então vamos imaginar alguém que numa encarnação ele foi um alcoólatra, bebeu muito, era uma pessoa violenta, prejudicou a si e ao próximo. Isso traz consequências, ele desencarna, ele sofre as consequências no plano espiritual dos seus atos, mas aí ele vai nascer de novo. Na próxima encarnação, ele mesmo pede aos bons espíritos que o ajudem, e para que na próxima encarnação ele não seja mais um alcoólatra. Ele já sofreu muito com isso, às vezes mais de uma vez ele caiu nas garras do álcool e prejudicou família, filhos, todo mundo. Aí ele pede para que ele tenha, desculpe, uma doença no fígado ou no estômago que o ajudem a se afastar do álcool, a nem chegar perto do álcool mais, que ele já tentou de tudo e não conseguiu. Aí ele, ao fazer a programação da próxima encarnação, ele estabelece uma doença. Fica estabelecido. Então você vai ter um problema hepático, né, fígado, ou no estômago. Isso é algo concreto. Foi uma programação reencarnatória. Isso sim é um compromisso dele, é uma opção dele. Isso vai ser algo fatal. Isso vai acontecer, porque é uma necessidade dele. Isso é a única coisa que tem de fatal na programação reencarnatória, é esse compromisso, isso segundo Allan Kardec, esse compromisso seu com algo que é programado e é necessário para a sua evolução. Então, algo muito específico, muito pontual. Então, chega numa determinada idade e descobre que tem um problema de fígado. Terrível. Você vai viver 60 anos, mas com aquele problema de fígado. Não pode chegar a pé. O cheiro do álcool vai te fazer mal. Então, isso é algo que é fatal. Fora isso, não tem nada que seja fatal na sua encarnação. Nada. Ah, mas aconteceu aquilo, foi destino. Não foi destino, às vezes foi imprudência. Às vezes foi um acidente. Acidente acontece, nós vivemos num planeta, um mundo muito complexo. Nós temos estradas, veículos de todo tipo. Então, intempéries, cidades enormes. Então, isso tudo, nós estamos sujeitos a cometer uma imprudência. Ou estamos sujeitos a sofrer consequências de um acidente. Então, acidentes acontecem, erros acontecem, e então a vida pode sofrer algumas dificuldades pelo caminho. E isso não é destino, eu diria que isso é oportunidade de aprendizado. Então a gente sempre quer colocar culpa das coisas em alguém ou em alguma coisa, ou não, Deus quis assim. Não, não é este o caminho. Deus nos dá sempre oportunidade de fazer, de crescer, de aprender. Se algo diferente acontece, isso daí pode ser uma prova que eu mesmo escolhi, ou algo próprio da vida que eu vou corrigir e tocar a vida para frente.
Fernando, e olhando na filosofia espírita, né, os conceitos de provas e expiações, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte esse conceito e essa situação que ocorre com todos nós?
No mundo de provas e expiações que nós estamos, aí sim, nós somos provados constantemente. Como você vai reagir se essa situação acontecer na sua vida? Então é uma oportunidade, tá? Durval foi muito feliz quando ele colocou. São oportunidades. Então você encarna numa situação que é mais complexa, que você tem que dar um esforço muito maior do que uma pessoa comum. Então, de repente, pegar uma pessoa que tem uma limitação física, sim, nasce com poucos recursos econômicos, então ele tem que desempenhar uma força muito maior. E, na verdade, essa força é a força para reconstruir o que muitas vezes ele acabou destruindo. Então, num planeta de provas e expiações, nós temos algumas provas que podem acontecer e a gente passa bem ou passa mal, e outras coisas não tem jeito. Aquilo a gente vai passar e realmente está programado. Então, as expiações são programações que repercutem na nossa vida agora com relação ao passado. Então, eu prejudiquei sim o meu fígado na encarnação passada, como o Durval foi muito feliz em colocar. Então, nessa encarnação, eu tenho uma consequência, é a consequência do que eu já fiz no passado. Dá um exemplo aqui do futebol onde que eu trabalho, ok? Primeiro tempo, o time está perdendo por 1-0. Chega no segundo tempo, o time vai estar perdendo por 1-0, vai ter que ter um esforço maior ainda para recuperar o resultado. É assim que funciona. Então, nós temos situações na vida que aquilo é muito complicado. Aquilo não tem, por mais que eu faça, eu vou passar. Aquilo é uma expiação, quando é uma coisa ruim. E as provas são algumas dificuldades do dia a dia, que a gente pode superar, sim. Então, é assim que a gente compreende.
Perfeito, Fernando. Essa meia hora do nosso programa tem um apoio institucional da Clean Solutions. A Clean Solutions é uma empresa especializada em higienização de pisos e ela fica na Rua das Monções, aqui em Santo André. Se você deseja entrar em contato com a Clean Solutions, o telefone é o 11-44-37-1414. Repetindo, DDD 11-44-37-1414. E você, ouvinte, se deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, assim como faz a Clean Solutions, entre em contato conosco através do programa sbn@gmail.com. Repetindo, programa sbn@gmail.com. Durval, o Fernando colocou muito bem essas questões com relação à expiação, né? E nós temos que perceber e também dizer aos nossos ouvintes que nessa nossa programação, né, nesse nosso destino, essas situações são classificadas até como uma fatalidade ou que a pessoa não tem opção, ela vai ter que enfrentar. É isso mesmo?
Só é fatalidade a prova escolhida. É só isso. O Kardec disse que só isso que é fatalidade, que vai acontecer. Ponto. Mais nada. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso, nesta encarnação, sofrer as consequências de um erro. Então, nesta encarnação, eu venho com aquela característica. Pode ser uma característica física, por exemplo. Né? Ou pode ser uma questão econômica. Pode ser uma questão econômica. Já tive muito dinheiro numa encarnação, fiz mau uso desse dinheiro. Aí, na hora, antes de reencarnar, eu escolho, não, agora eu não quero ter dinheiro, preciso passar por uma dificuldade econômica para poder aprender solidariedade, preciso aprender fraternidade, preciso aprender humildade, preciso aprender bondade. Né? Eu preciso aprender, então eu tenho que nascer pobre. Dessa vez, eu escolho isso. Combino certinho lá em cima, vai ser isso, ok? Ok. Chego aqui embaixo, reencarnado, passo a infância, chego na adolescência, já começo a reclamação. Porque eu sou pobre, porque eu não tenho, porque meu Deus. E assim, olha só, depois de tantas encarnações, já fui rico, já fui pobre, já fui rico, já fui pobre. O que tem mudado? Não é quando o rico... Pé na jaca, excesso. Quando o pobre reclama, lamenta, ó dia, ó vida, não é assim? Quando que isso vai mudar? O dia que eu me esforçar e mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de ver a vida, mudar o jeito de ser. O dia que eu mudar aqui dentro de mim, fizer uma reforma interior e entender que rico ou pobre, o que interessa é o meu comportamento, a minha conduta, como é que eu ajo, como é que eu penso, né? Como é que eu conduzo a minha vida no meu dia a dia, não é? Eu sou um homem de bem, eu sou um homem compreensivo, eu sou um homem tolerante, eu sou um homem solidário, quando alguém precisa de mim eu estou sempre às ordens, sempre disposto, né? Como é que eu sou? Então, eu vou aprendendo, eu vou melhorando a cada encarnação. É? E na minha encarnação, diariamente eu vou me esforçando, eu vou melhorando, eu vou me empenhando. E aí, meu caro, na medida que eu me torne um homem bom, um homem de bem, simples, humilde, tolerante, as provas vão chegando na minha vida, as dificuldades vão chegando e eu vou vencendo com uma força interior enorme, que às vezes eu nem percebo que era uma prova. É como se fosse algo a mais do meu dia. Entende? Mas é fruto do quê? Da minha mudança interior. Agora, se eu não fizer essa mudança interior, essa mudança do meu jeito de ser, né, e a religião nos ajuda tremendamente a fazer isso, eu posso reencarnar centenas de vezes, rico ou pobre, que eu vou estar sempre errando e reclamando. Entende? A vida depende é de mim, do meu jeito de ser, algo aqui dentro, eu, é que determino o meu futuro e para onde eu vou.
Clarice, queria fazer um comentário?
Eu tinha pedido para falar, é interessante que o Dorval falou exatamente o que eu gostaria de ter dito, né? A maneira como a gente enfrenta uma situação é que vai determinar se a gente sofre ou não ela, né, Dorval? Por mais que tenham, vamos supor que tenham duas pessoas que precisam passar por uma mesma expiação, uma doença grave nessa vida. Se uma pessoa, ela tiver resignação, ela tiver fé, se ela tiver coragem, buscar se ajudar, buscar forças em Deus, né, buscar ter essa fé que leva ela para frente, a situação dela vai ser muito mais fácil, por mais que ela precise enfrentar essa situação. Ela vai conseguir fazer, ter atitudes que façam ela se sentir melhor, ela vai ter o amparo dos bons espíritos no seu caminho. Enfim, o caminho dela vai ser mais fácil. Se outra pessoa com a mesma situação se revoltar, né, continuar tendo os comportamentos que possam ter levado àquela doença, a situação dela vai ser mais difícil. Né? Então, o que você disse, né, depende de como a gente age diante da situação, por mais que a gente precise passar, pode determinar os passos futuros. Né? Então, daí a importância de cada situação da nossa vida, Flávia, a gente ter fé, a gente buscar entender o que a vida está buscando nos ensinar naquele momento para que a gente consiga caminhar e aprender naquela situação. Porque, certamente, todas as situações da nossa vida, sendo uma escolha que a gente fez, sendo consequências dos nossos atos da nossa vida atual, fazem a gente crescer e fazem a gente evoluir, né?
Marinho, por favor.
Eu acho que talvez, sem apenas um complementando um pouquinho aqui, até mesmo as nossas provas, não é? Que nós estamos sujeitos na existência, tem situações muito específicas, né? Como, por exemplo, uma doença que está programada, como foi lembrado aqui pelo Durval, né? Essa doença, às vezes, ela já vem de nascença, às vezes ela vai aparecer mais tarde, desde que ela seja uma doença programada. Porque tem as doenças que não são programadas, que nós descuidamos e ela aparece, tá certo? Não é toda doença que é prova programada na reencarnação. Tem aquelas que sim, aquelas que não. Mas, mesmo as provas, elas podem também não ser tão específicas, né? Por exemplo, só o fato de nós nascermos nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, nós vamos estar sujeitos ao ambiente e às condições que aqui se encontram. Quer dizer, nós vamos estar sujeitos muitas vezes à violência, vamos estar sujeitos às interferências climáticas, vamos estar sujeitos aos conflitos de outros países que a gente vê, quer dizer, percebe? Então, isso em si é uma prova, sem ser muito específica, mas que ela nos coloca num ambiente, que é um ambiente talvez não cheio de paz ainda, que nos faz ver como é que nós vamos nos comportar nas várias circunstâncias que uma prova dessa nos traz, né? Então, a prova, ela pode ser muito específica, né? Que está escrita no nosso plano reencarnatório. Como pode ser, meu filho, você não ajudou a sociedade, você não ajudou a comunidade, você não trabalhou pelo bem comum, agora vai lá e vai viver aquilo que você não ajudou a construir, né? Quer dizer, então percebe, né? Você está de acordo com isso?
Sim, perfeitamente. Hoje é fruto do ontem, sempre, numa encarnação. Eu tenho dinheiro, posso ajudar minha comunidade, posso, às vezes sou até um político, por que não? É? Às vezes sou um político e tenho todas as condições de construir escolas, um bom sistema de saúde, de agir no interesse da minha comunidade. Mas aí eu, em vez de fazer isso, eu procuro só fazer a minha carreira política, eu procuro só os meus interesses pessoais. Vou desencarnar, na próxima encarnação, onde eu vou nascer? Na minha comunidade, não mais como político. E sem chance de política. Vou ter limitações até físicas ou até mentais, se for necessário. Mas vou nascer ali, não vou ser político de novo, porque não vou conseguir, mas vou sofrer aquelas consequências. Não tem escola? Pois é. Eu podia ter construído, não construí agora, não tenho escola para mim. Não, não vou ter um posto de saúde, porque quando eu estava lá e podia ter construído o posto, não construí. Simplesmente hoje é fruto de ontem. Simples assim. Né? Aí as outras pessoas que estão ali, nascendo ali do mesmo, no mesmo local, todas também comprometidas ou precisando aprender alguma coisa. Às vezes não tem compromisso, não tem dívida, mas tem a necessidade de aprender para amadurecer. Né? Isso é sempre, sempre dessa forma. Então, em qualquer situação, nós sempre vamos estar vivendo hoje a consequência do ontem. Do nosso comportamento ontem, do nosso esforço. O destino é fruto do nosso esforço. Se eu não me esforcei, eu vou ter o resultado de quando a gente nunca faz nada por nós. Se eu me esforcei, vou colher os louros do meu esforço. Né? Sempre dessa forma.
Flávio, posso fazer uma pergunta para o Durval?
Claro.
Esse exemplo do político aí foi muito interessante e me ouriçou aqui, viu? Esse político teórico, né, que você, esse exemplo que você citou, ele poderia se arrepender quando chegasse na espiritualidade e pedir a Deus para voltar de novo como político para consertar o que ele fez?
Se arrepender, com certeza ele pode se arrepender de tudo aquilo que ele fez, né? E pode pedir a Deus que ele tenha uma nova oportunidade. E Deus é sempre muito bom, mas sempre muito justo. Ele vai dizer, ok, mas não agora. Primeiro você tem que se arrumar interiormente. Então, no plano espiritual e numa próxima encarnação, você tem algumas outras necessidades de aprendizado, e futuramente, talvez daqui uma, duas ou três encarnações, novamente você terá a oportunidade de ser um político. E aí você pode vir e ser um excelente político, como nós temos também excelentes políticos. Né? Então, depende muito de como você vai aproveitar a oportunidade que você teve. Mas não vai ser toda encarnação a mesma coisa. Não vai, não é possível. Porque você sempre tem que... Você faz e depois responde pelo que fez. Aí, até que tenha novamente uma oportunidade para agir naquele mesmo campo. Para você conseguir na sequência, você tem que fazer por merecer. Então, se você for realmente um grande político, ou um grande médico, ou um grande advogado, um grande padeiro, alguma coisa assim, né? Ou um grande açougueiro, um grande profissional, vá, em qualquer área. Se você foi dedicado, bom, humilde, esforçado, e sempre querendo uma técnica nova, sempre procurando melhorar, muito provavelmente na próxima encarnação você novamente vai estar naquela profissão. Para quê? Para que você progrida e a sua comunidade ganhe, o planeta ganhe, porque se você está se esforçando e está melhorando cada vez mais, você vai tendo mais oportunidades, porque a comunidade ganha com isso. Entende? Então, nas encarnações, a sequência depende sempre de você. O seu destino, né, é um fruto do seu esforço. Até posso dizer, destino é como se fosse uma viagem, mas depois eu explico isso.
Perfeito. Eu queria deixar uma pergunta para que a gente possa responder no próximo bloco, que é da Gisele Cruz. Nesse caso, nem a causa do nosso desencarne é uma fatalidade? Você responde após o nosso intervalo, nossas inserções comerciais.
1570 ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residência. Tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos de volta aqui com o Semeando Boa Nova. Marinho, hoje nós estamos todos animados aqui, né? A gente está
o intervalo, a gente não parou o programa ainda, mas agora a gente já está de volta, e agradecendo sempre a participação do nosso ouvinte, que entra em contato conosco, sintonizando o dial no 1570 na Rádio AM, Grande ABC, e nós estamos também ao vivo pelo Facebook Live. Entre em contato conosco, compartilhe a nossa página, convide os seus amigos, parentes, para que possa participar do nosso programa. E do Val Rezende, a gente tinha deixado uma pergunta da Gisele Cruz no bloco anterior, que ela queria dizer e nos perguntar que, no caso, nem a causa do nosso desencarne é uma fatalidade?
Não necessariamente. Sabe, pode ser uma fatalidade, como eu disse, se foi uma prova escolhida. Então, um acidente terrível, uma coisa muito diferente, pode ser, mas não necessariamente. Como eu disse, pode ser simplesmente fruto de uma imprudência. Se você sai com o carro e coloca o carro a uma velocidade de 160, 180 km por hora e sofre um acidente, estava escrito que ia morrer daquele jeito? Não, não estava não. A coisa foi só fruto da imprudência, né? Um infarto do miocárdio? Não, o coração está passível de sofrer esse tipo de coisa, um infarto. Né? Uma doença diferente, uma leucemia, por exemplo, pode ou não ser uma fatalidade. Se for uma programação karma, uma prova escolhida, ok. Então, uma criança que tem um processo aí de leucemia, que acaba falecendo aos 7, 8 anos de idade, isso muito provavelmente foi uma programação kármica da criança e da família, porque quem mais sofre é a família, né? Agora, acidentes ou mortes no dia a dia, doenças em geral, isso não é fatalidade, isso faz parte do planeta, né? Quantas doenças não tem que você pega no ar, né? Bactérias, fungos que podem transmitir doenças, vírus. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tomou a vacina do sarampo. A gente vê toda hora campanha, tome a vacina do sarampo, é importante, é perigoso não tomar a vacina do sarampo, vamos tomar, escuta no rádio o tempo todo. A pessoa às vezes não vai até por preguiça, né? Não vai e não toma a vacina, aí ele tem sarampo. Ah, meu Deus, isso era o meu destino, morrer de sarampo. Não era não. Você só teve o sarampo e pode até morrer de sarampo porque não quis tomar a vacina. Entende? Então, a gente não pode achar que tudo é culpa, né, da fatalidade, tudo é culpa do destino, que é a mesma coisa, né?
Vamos lembrar, nesse sentido, as perguntas que eram feitas a Chico Xavier. Muitas vezes, talvez mais já para o final da existência, as pessoas perguntavam para ele se ele sabia a data que ele ia desencarnar, né? E o que que ele respondia, né? Fala, não sei, eu sei que eu vou desencarnar um dia, sei, mas isso é só Deus que sabe. Falo, mas você não perguntou para o Emmanuel? Nem ele sabe, só Deus sabe, né? Quer dizer que então essa questão da pergunta do nosso ouvinte, a morte é certa, agora nós não sabemos quando nem como, e isso aí é uma questão da sabedoria
que nos deixa tranquilos.
Para a gente aproveitar as provas, né?
Claro. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar, porque muitas vezes a gente pensa em adiantar a morte, então a gente fez alguma imprudência que adiantou. Mas quantos casos a pessoa não está aproveitando a encarnação também, né? Aproveitando para aprender e evoluir? Existe uma concessão para que ela permaneça mais tempo aqui, para que ela continue aprendizado, para que ela continue ajudando alguém da maneira como ela está fazendo. Então não é só um adiantamento do nosso desencarne por conta de uma imprudência, mas também uma oportunidade de continuar, né, a gente aproveitando a existência para que a gente evolua. Então também ocorre em casos em que a gente poderia desencarnar antes, mas a gente consegue uma concessão para continuar aqui, né?
Porque aqui que é a grande oportunidade de crescimento e aprendizado, não é? Porque quem chega do outro lado já pega a fila para voltar. Então já está aqui, companheiro. Continue e aproveite, porque a vida é uma maravilha. A gente pode fazer dela uma maravilha. Ah, mas hoje está difícil, está numa fase ruim. Mas é só uma fase. Isso passa. Toda dificuldade, todo problema passa, toda dor passa. Tem um espírito conhecido, o Haroldo Dutra, ele sempre fala, toda dor tem dia e hora certa para acabar. Então espera. Não é? Claro que isso é uma forma de expressão, né? Mas ele quer dizer o quê? Que vai acabar, toda dor passa, toda dificuldade é superada. E depois daqui um ano a gente nem vai lembrar do problema de hoje. Toca a vida, vamos tentar ser feliz, um dia bonito que está aí fora, vamos fazer algo de bom.
E aprender as lições enquanto que essa dor traz para nós, né?
Sim, a gente vai ficando cada vez melhor. Sabe, Marinho, eu estava lendo, o Emmanuel, ele ensina que na medida que o espírito evolui, ele tem maior livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio que a gente tanto fala, ele é maior na medida em que você está mais educado, né? Educado emocionalmente, intelectualmente. Quanto maior a sua evolução, maior o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de decisão, a sua liberdade de escolha. E quanto mais adiantado o espírito, quando ele vai programar a sua próxima reencarnação, ele só pede dificuldade. Ele não quer nada com facilidade, porque ele já entendeu que a gente só cresce, a gente só aprende, a gente só melhora quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem trabalho, quando a gente tem que se esforçar, quando a gente tem que correr atrás. Aí você cresce. Quando você tem tudo de mão beijada, tudo fácil, como diz o Caipira, isso não vira nada.
É, eu acho que isso nos faz lembrar um pouquinho os ensinamentos de Jesus, né? Quando ele traz ali nos seus ensinamentos a ideia da porta estreita, não é isso? Quando ele fala que para entrar no reino dos céus, a porta para chegar lá é uma porta estreita. Porque a porta larga é o caminho da perdição, né? A porta larga é o caminho que nós não temos que nos esforçar, a gente só fica no bem bom, fica aproveitando e tudo mais, né? E na realidade é a dificuldade que nós crescemos.
Fernando, para que a gente possa reforçar para o nosso ouvinte, ainda nessa seara da perda de entes queridos, né? Nós não podemos dizer que essa não seja uma situação muito difícil, né? Uma morte prematura de um filho, por exemplo, de um ente querido, de uma forma inesperada. Esses acontecimentos que ocorrem sem estarem programados, é uma fatalidade, é uma condição que existe? O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte para que traga também um conforto ao coração dessas pessoas que enfrentam essas dificuldades?
É muito complicado a gente tentar consolar, principalmente no momento da dor. Eu não tenho filhos, né? Mas eu fico imaginando um pai, uma mãe, perder um filho, uma criança, 4, 3, 5 aninhos, 7, porque você deposita todo, não só o seu futuro, mas a esperança de um futuro melhor no filho. E quando acontece, sim, a morte prematura, a dor é muito grande. A gente fica até sem palavras para tentar consolar. Como consolar um pai, uma mãe? Mas a gente busca também uma parte emocional, mas também é racional. Há uma explicação, sim. Nem sempre essas dificuldades mais duras que a gente enfrenta no dia a dia a gente consegue compreender. Mas nós temos um Criador, sim, que está velando por nós. Velando por nós, encarnados, e por essa criatura que partiu, muitas vezes tão cedo. E tinha um propósito, sim. A gente não consegue entender, mas tem um propósito. Era uma necessidade quando é, sim, uma programação. Tá? Há casos, obviamente, que é um desleixo, um descuido, uma irresponsabilidade. No caso, principalmente, eu queria ressaltar, Durval, com relação a essa questão de vacinação. Infelizmente, uma cultura está nascendo achando que não é necessário a questão da vacinação, de preservação da vida. Se a ciência já mostra, já nos dá a cura, tá?
Imunização,
né, Fernando? Imunização, por que é que a gente vai teimar com algo que a gente desconhece? Eu não sou cientista,
e a ciência também vem de Deus.
E a ciência vem de Deus, eu vou questionar isso? Não, quem sou eu para questionar? E lamentavelmente as pessoas estão deixando de fazer de uma forma... Não, isso faz mal, isso não é bom, meu filho vai suportar. E aí vem uma situação, e aí obviamente não é programação, é irresponsabilidade daqueles que cuidam. E mesmo assim, se acontecer isso, tem a oportunidade de uma outra encarnação, a gente aprender com aquilo hoje, pelo nosso sofrimento, infelizmente, mas tentar fazer o melhor. Então, se hoje a gente passa uma situação muito triste, pedir força, Senhor, me ajude a passar, como o Durval falou, tem começo, meio e fim. Ameniza, sim. É verdade também que a gente não consegue esquecer, sempre vem na memória. Mas pedir a Deus, nos ajude, me ajude a passar por essa fase e aproveitar que eu estou encarnado e fazendo o máximo de bem para aqueles que estão à minha volta. Eu não pude ajudar meu filho nesse momento, mas tem vários filhos de outros pais que eu posso ajudar.
E olha, a gente...
Não, Durval, por favor.
A gente também tem que lembrar o seguinte, quando nós vamos reencarnar, imagine a seguinte situação. ou chegam para você e dizem assim: Fernando, olha, tem um espírito que está numa necessidade difícil, precisa reconstituir o perispírito, e ele precisa de uma reencarnação curta. Ele vai nascer, vai viver alguns meses e vai desencarnar. É só para reorganizar o espírito dele, o perispírito dele, que é o envoltório do espírito, e aí depois ele vai ter a chance de ter uma encarnação que vai seguir em frente. Mas essa ele precisa só de alguns meses, só para fazer uma pequena correção. Quando você estiver lá encarnado, você aceita isso, de ajudar esse espírito? É uma pessoa muito querida de todos nós, nós estamos precisando de quem nos ajude. Aí você fala assim: pode deixar, conta comigo. Você vai sofrer, porque você vai perder um filho. Sim, eu vou sofrer, mas isso vai me fazer uma pessoa mais sensível, vai me ajudar a ser um homem mais compreensivo e bom, e eu vou poder entender a dor dos outros e ajudar mais os outros. Isso vai ajudar na minha evolução. Conte comigo. Aí você reencarna. A hora que você está aqui embaixo, que surge o momento, a sua esposa fica grávida, a criança nasce, quando acontecer dela falecer, isso foi uma programação, você se dispôs a ajudar, não era nenhuma dívida sua, era só uma doação, uma caridade da sua parte para ajudar aquele espírito. Então, não pode ficar revoltado, não pode ficar... Você vai ficar triste, é natural que fique, mas essa tristeza vai passar e vai ficar na memória a sensação de que você agiu a serviço do bem, que Deus sabe aquilo que é necessário.
E o amparo, Durval, que a gente recebe nesses momentos difíceis, né? Nós não estamos sozinhos desamparados. Nos casos de psicografia que a gente vê, né, falando da perda de entes queridos, o quanto esses espíritos, depois eles voltam para nos contar o quanto eles foram amparados, recebidos com amor, auxiliados. A família, dessa maneira, recebe um suporte, um amparo. Estava lendo no Missionários da Luz, que conta que uma mãe é levada durante o sono físico para matar as saudades do filho que já partiu. Então, quantos mecanismos não tem envolvidos, né, para que possa auxiliar as famílias, as pessoas que estão enfrentando dificuldades?
E muito bem lembrado. Quando a gente está pronto para receber essa ajuda, não é? Quando a gente está na sintonia para receber, porque muita gente fica envolvido na revolta, na lamentação, aí fica difícil de perceber o quanto de coisa boa que tem à sua volta, quantas pessoas estão tentando te ajudar, ser solidárias, ser fraternas com você, né? Então, por isso eu volto a insistir, a religiosidade é algo fundamental na nossa vida. A nossa religiosidade nos ajuda demais a seguir em frente. E o Brasil é um país maravilhoso, porque aqui nós temos inúmeras religiões, grandes movimentos de várias religiões, que vão ajudando o ser humano a ser cada vez melhor, sabe, ter uma conduta pessoal cada vez melhor. E curiosamente, outro dia eu estava vendo um programa que dizia que para o futuro, com o desenvolvimento da tecnologia, né, hoje a gente vê até que parece que caminhões e carros já estão sendo fabricados para andar na estrada sem motorista, não é? Ou seja, essas tarefas mais científicas que exigem a presença humana hoje, no futuro não vão ter. Então o que vai fazer de diferença para o ser humano para o futuro? Aí a pesquisa dizia, é a conduta, é a habilidade de conduta. Aquilo que é tipicamente humano, é nisso que nós vamos ter que ser bom no futuro. Como assim? Nós vamos ter mais futuro se nós formos mais pacientes, mais equilibrados, mais tolerantes, sabe, mais perspicazes. Então vai depender de habilidade de conduta o nosso sucesso no futuro. E as religiões já estão falando isso há séculos, e a ciência está chegando nisso, a realidade está chegando nisso.
Perfeito. Você está ouvindo Durval Rezende e nosso tema de hoje, Existe Destino? E nosso próximo programa nós estaremos com o Sérgio Tadeu Diniz, falando sobre esmolas, dar ou não dar. E a nossa audiência, quem contata o nosso programa, que você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores dos livros da semana passada foi a Laura Andréa Ramos Ferreira e a Maria Alessi. Então, se você quer também concorrer a um livro espírita, participe conosco. Nossa pergunta, tema do dia de hoje é: se você acredita que podemos mudar o nosso destino? E a nossa audiência ciência vai a longas distâncias. Estamos até com alguns amigos lá na Europa, em Portugal, e daqui a pouco nós estaremos inclusive ouvindo o Silvio, que está lá de Portugal, também ouvindo o nosso programa, participando, interagindo conosco. E Clarissa, fala pra gente um pouquinho como é que estão as mídias sociais, tem pergunta, tem resposta, como é que as coisas estão?
Flávio, eu vou passar, tem bastante gente que mandando um abraço. Vou passar aqui rapidamente pelos nomes. É a Sandra do Jardim Alvorada, o Du Araújo de Diadema, Nelly da Vila Zelina, a Ana Flávia de Goiânia, Goiás, mandar um abraço para ela, Raquel Aparecida, Lila Velar, Pátio Conejeiro, Ivonete Sobrinho, Patrícia Costa, Alexandre Hirose, Solange Ferreira, Vilma Gali e Alfredo Sartório.
Perfeito. E nós temos também alguns eventos, né, Marinho, que estão acontecendo aqui nesse final de semana. São eventos especiais, são eventos que contamos com a presença dos nossos amigos. Inclusive, esses eventos têm a finalidade de contribuir, de colaborar com o nosso programa, com outras entidades espíritas. Então, Marinho, o que a gente poderia falar desses eventos agora?
Então, nós temos alguns destaques para essa semana, sabe, Flávio? Porque são tantos eventos, é tão pródiga a atividade espírita aqui da região, que a gente encontra até dificuldade de conseguir enunciá-los todos, né? Mas nós estamos dando um destaque especial à 68ª Semana Espírita aqui de Santo André, que inicia agora no domingo, né? No domingo às 15 horas, nós vamos ter a abertura da Semana Espírita aqui de Santo André. Ela se realiza ali no Parque Celso Daniel. E durante a semana todinha, todos os dias às 20 horas, teremos um palestrante que estará trazendo uma temática, né? E o encerramento no outro domingo, daqui a uma semana, né? No domingo também às 15 horas. Nós vamos colocar aqui no Facebook da rádio, né, do programa aqui, quem quiser pegar os detalhes, né? Mas só vamos adiantar que a segunda-feira vai ser iniciada com a Ana Jaci Guimarães, a do Rio de Janeiro, né? Ela vai estar aqui, regressa ao Rio logo na terça-feira. Nós vamos ter na quarta-feira, por exemplo, um amigo nosso, né, que é o Luiz Armando, que vai estar falando, né? E assim vamos ter a Elba também, a Elda Petri, que na quinta-feira estará também trazendo a sua colaboração, e a gente até o final do programa volta a falar disso. Agora, os outros dois eventos que são muito importantes, né? Um deles é o churrasco que o semeador vai estar realizando no dia de hoje, né? Nós estaremos ali no Clube Ocar, aqui de Santo André, na Rua Capricórnio, né? A partir das 18 horas. Ainda temos alguns convites avulsos, se alguém aparecer ali ainda consegue encontrar na porta alguns convites, né? E é um momento, é um encontro com todos nós aqui, com os companheiros do Semeador. E lembrando que esses eventos são sempre eventos para arrecadação de fundos, né? Para que nós possamos manter, como por exemplo, este programa de rádio, outras atividades que nós temos lá, manter a Pomada Vovô Pedro, manter o trabalho com as crianças, né? Então, quando a gente vem para usufruir um momento desse, que é festivo, na realidade nós estamos, antes de qualquer coisa, ajudando a construir, né, tudo isso que é feito. E da mesma maneira, nós temos hoje também a Noite da Pizza, ali do Ceará das Fraternidades, né? Que vai ser realizada ali na PAI, na Alameda São Caetano, a partir das 19 horas, né? Então nós temos boas escolhas aí. Quer dizer, entre filosofia e gastronomia, a gente não vai faltar oportunidade.
E pegando o gancho, Marinho, né? Nós temos aqui uma alteração, né, dos conferencistas, dos expositores da Semana Espírita, aqui de Santo André, que é a 68ª Semana Espírita, que no domingo estava programado o Sérgio Tadeu, né? E agora nós teremos uma substituição, que vai estar o Edson Lorenzini, nosso companheiro também aí da Seara das Fraternidades, fazendo esse evento. Eu queria passar também uma informação para os nossos amigos, né, que esses convites também estão disponíveis na porta e que as pessoas interessadas podem chegar lá, tanto no Semeador ali no Clube Ocara, quanto também na APAI de São Caetano, para o evento da pizza da Seara das Fraternidades. Lembrando os nossos ouvintes que essa meia hora do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica aqui em Santo André, na Avenida Lino Jardim, no número 1168, e o telefone para contato é 11 4994 0443. Repetindo, 011-4994-0443. Se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, que é o Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Repetindo, programa sbn@gmail.com. Durval, nesses casos, por que a misericórdia divina permite que ocorram essas fatalidades?
Porque mesmo essas fatalidades, elas são extremamente instrutivas e muitas vezes necessárias, não só para aquele que é a vítima direta, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Todos aprendem sempre e muito. E nós não podemos esquecer que a vida não cessa com a morte do corpo, né? O que morre é só o corpo físico, a vida continua no plano espiritual. Então, quando nós perdemos, por exemplo, um ente querido, essa separação foi apenas momentânea e o reencontro se dará oportunamente, né? Claro que nós vamos ter que fazer por merecer, evidentemente, mas o reencontro sempre será possível. Nós temos histórias muito comovedoras, de gente que passou por dificuldades enormes, com perda de filhos, pessoas que perderam todo o seu patrimônio, foram à falência. Tudo isso é um grande aprendizado, às vezes muito triste, mas às vezes redentor, sabe? Redentor. O Dr. Bezerra de Menezes, que é o apóstolo do Brasil, é um espírito hoje desencarnado, mas uma pessoa boníssima, que trabalhou a vida inteira em prol das pessoas necessitadas, ele perdeu duas filhas, crianças, na faixa dos 3 anos de idade. Antigamente as famílias perdiam muitos filhos, as mães tinham às vezes 10, 12 filhos, mas 2, 3, 4, às vezes desencarnavam ainda crianças. Por quê? Porque é por causa das doenças, não tinha nem antibiótico antigamente. Então tudo isso faz parte da vida, nós temos que aprender a lidar com isso com um olhar um pouco diferente. Por isso eu disse, mais uma vez, é fundamental que nós tenhamos religiosidade, que procuremos aprender o evangelho, a mudar a conduta. Você sabe, Flávio, que mudar o destino é possível. Como? Mudando o jeito de pensar. E você lendo a obra do Kardec, você lendo a obra do André Luiz, do Emmanuel, isso tudo te dá instrumentos para mudar o jeito de pensar e mudar o seu destino.
Que importante, né? Como o Marinho comentou no nosso primeiro bloco, nós somos os artífices da nossa história, da nossa vida, então a nossa responsabilidade é muito grande com relação ao nosso futuro e com relação ao nosso destino. A gente está ouvindo o Durval Rezende respondendo, interagindo sobre existe destino e lembrando ao nosso ouvinte que o nosso próximo programa estaremos com o Sérgio Tadeu Diniz falando esmolas, dar ou não dar. Então nós pedimos ao nosso ouvinte que fique aqui na nossa audiência, estaremos fazendo um breve intervalo para as nossas inserções comerciais. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC.
A loja de fábrica de tricô para bebê do Bom Retiro em São Paulo chega a Santo André neste sábado, dia 19, no Hotel Plaza Maior com o Mega Outlet. Confira algumas ofertas. Saída maternidade em tricô R$ 99,99. Kit para berço 11 peças R$ 299,99. 100% algodão. Roupas para gestante e móveis retrô em 6 vezes sem juros. E peças de enxoval a partir de R$ 4,99. E atenção para os ouvintes da Rádio ABC, a NN Baby vai dar um extensor de body. Não perca, vá retirar o seu. NN Baby e moda infantil, imperdível. Neste sábado, no Hotel Plaza Maior, Rua Coronel Fernando Prestes, 278, em Santo André.
Alô, amigos da Rádio ABC, estamos aqui de volta fazendo nosso programa na nossa querida Rádio ABC, todo sábado agora, das 10 ao meio-dia, com muita música, muita informação, muita entrevista, é claro, falando de esporte e principalmente dos bailes do Corinthians de Santo André, o nosso patrocinador oficial, tá bom? Então se liga no Vandão, todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na nossa querida Rádio ABC.
Evando Musical Show.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova, lembrando ao nosso ouvinte que estaremos ao vivo até as 10 horas da manhã. O nosso programa de hoje consta com a presença, nosso amigo, nosso sócio, que está aqui com a gente, que é o Durval Rezende, falando sobre Existe Destino. Então você, querido ouvinte, pode participar entrando em contato conosco através do telefone do ouvinte, DDD 11-44-35-9020, e também interagindo, mandando mensagens, SMS ou WhatsApp pelo nosso telefone 997-666-555. E você também nos assiste em imagens, em cores, aqui pelo Facebook Live da Rádio ABC. E nós estávamos, Durval, no programa, no bloco anterior, fazendo uma pergunta e dizendo aos nossos ouvintes da importância da misericórdia divina que permite em todas as coisas, mas a assistência amorosa que Deus tem por todos nós é sempre muito importante. E nós percebemos essa assistência, esse carinho, esse amor, porque muitos ouvintes que aqui estão conosco e ainda de muito longe interagindo conosco e tendo essa capacidade, essa condição de estar aqui interagindo com o nosso programa, que é o nosso amigo Silvio Locatelli, lá de Portugal, e que ele também vai participar com a gente desse programa respondendo uma das nossas perguntas, que se existem fatos programados para a nossa existência, não seria ilógico tentar mudar as situações da nossa vida? Silvio, aí como
Bom
é que você está?
Bom dia a todos, queria agradecer a oportunidade de participar do programa, mesmo de forma distante, e aproveitar para dizer o quanto agora a gente percebe, principalmente, toda a importância e o valor do programa. Ele nos permite estarmos mais próximos de todos os nossos amigos, do conhecimento que a Casa Espírita nos traz. É como se realmente nós estivéssemos, nesse momento, estivéssemos todos juntos, né? A sintonia é muito grande e é uma colaboração, uma contribuição que o programa traz, não apenas a nós, mas todos aqueles que sintonizam na rádio e compartilham desse conhecimento. Em relação à pergunta, nós temos dentro da nossa vida aqueles momentos que nós temos que tomar decisões. E a decisão ela é única e exclusivamente nossa. Né? Não existe não tomar a decisão. Não tomar a decisão já é decidir. Só que a gente realmente não tem a recordação do que é a decisão, qual é o caminho correto a ser seguido. E o caminho correto somos nós que definimos. Então a vida tem alguns planos e cabe a nós tentar entendê-los e compreendê-los. Recentemente a gente teve uma decisão assim, muito significativa na nossa vida, né? Vir ou não vir para um outro país nunca foi um plano que nós tivéssemos como destino da nossa vida, mas uma sequência de fatos que aconteceu nos trouxeram essa possibilidade e o que nós utilizamos foi realmente tentar, nesse momento da decisão, sintonizar com os bons espíritos através de orações, pedir aconselhamento àqueles amigos mais próximos que nos querem bem e que nos ajudam a ver todas as possibilidades e também fazer uma reflexão interna sobre o que nos move para tomar a decisão. Ou seja, o que eu estou tomando a decisão é por ambição, é por orgulho, é por vaidade, ou eu estou buscando realmente uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de evolução, quais os benefícios que isso traz para a nossa família, para os nossos amigos, os impactos que trazem a todos. E eu acho que desta forma, realmente a gente tem uma clareza maior sobre o que decidir. Então, e também, eu acredito realmente, que nos permite sintonizar com o caminho que nós temos aqui na Terra. Enquanto nós realmente buscarmos as nossas decisões baseadas em bons princípios, eu acho que a gente vai acabar sempre acertando. Porque, realmente, lembrança não temos. Então, que a nossa decisão seja guiada através das melhores reflexões e a oração sempre presente, que nos permite tomar as melhores decisões. Espero ter contribuído aí com o tema do dia. Bom dia a todos.
Claro que contribuiu, Silvio. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Tem um abraço querido aqui de toda a equipe. Saudade, né, Clarice? Queria comentar alguma coisa?
Não, queria saudades do Silvio, um abraço a ele, um abraço para a família. Estamos sim, em sintonia, né? E queria comentar um pouco, enquanto ele estava falando, veio aqui na minha mente, de pessoas que já se encontram no fim da existência, sabe? Ou por conta da idade avançada, ou por conta de uma doença que chega. E muitas vezes pensam que não tem nada naquele momento para aprender, para adquirir, porque, enfim, já estão num caminho, né, aparentemente do fim. Se a gente olhar a nossa vida material como a nossa única vida, sim, poderia pensar que estaríamos aproximadamente perto do fim. Mas se considerarmos que a nossa vida é eterna, se considerarmos que isso é só uma passagem, o quanto cada segundo nos permite aprender. No Livro dos Espíritos tem uma resposta que diz que se no último segundo de existência a criatura ali naquele momento tem um arrependimento, tem um pensamento, o quanto isso não pode aliviar os futuros sofrimentos. Então, cada segundo da nossa existência, ele pode ser transformador. Independente da etapa da vida que a gente esteja, independente da situação difícil que a gente está enfrentando. E isso é uma esperança muito grande para nós, estamos enfrentando situações difíceis e muitas vezes aparentemente próximo do fim. O quanto cada momento é uma possibilidade para a gente evoluir, para a gente crescer. Né? Então, essa pergunta, na realidade, ela só nos mostra que a gente pode fazer a diferença em cada segundo.
Perfeito. Durval, queria fazer um comentário enquanto o Silvio comentava a resposta lá de Portugal. Fique à vontade.
Eu me lembrei de um pensamento do Emmanuel que diz: o homem não nasceu para ser vencido. Nessas nossas encarnações, ainda que tenhamos uma programação reencarnatória para passar por determinada dificuldade, se nós mudarmos o nosso jeito de ser, com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha dedicação, eu vou praticar a caridade, servir a causa do bem, sem nenhum interesse a não ser a prática do bem, a felicidade do próximo, a minha também, claro, a minha e a do próximo, isso pode mudar qualquer programação reencarnatória. Porque, como a gente já falou aqui, Deus é bom e justo. Nós não passamos por dificuldades como uma punição. Não, é que a dificuldade nos ajuda para que sejamos calejados, a oportunidade da dificuldade nos ajuda a aprender mais fácil e corrigir o passado. Agora, quando tudo aquilo que eu vou aprender, eu aprendo fazendo bem, fazendo caridade, para que eu vou passar pela prova? Não tem sentido. Então, se a pessoa, por exemplo, nasceu para nessa encarnação, a partir de uma determinada idade, 40 anos, por exemplo, ela fica com uma deficiência visual, e com isso ter a oportunidade de aprender, por exemplo, humildade, bondade, solidariedade, mas ela aprendeu tudo isso desde os 15, trabalhando numa casa espírita, numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga, não importa, fazendo caridade, servindo o próximo, ajudando aquela pessoa boa que está sempre trabalhando a serviço do bem, ela já aprendeu tudo isso. Tudo que ela ia aprender com a dor, ela aprendeu com o trabalho e com o esforço. Então, como Deus é muito bom e justo, Ele pode diminuir a prova ou até mesmo cancelar a prova. Por quê? Porque você fez por merecer. É justo isso? Claro que é. Justiça é dar a cada um o seu. Se a pessoa fez por merecer, agindo com caridade e com bondade, ela não precisa daquela prova. Então, isso eu digo porque a gente pode, sim, mudar o nosso destino. Nós podemos mudar. Como é que a gente muda? Procurando ser uma pessoa do bem. Seja um homem bom. Se tem alguma dor no seu futuro programada, não se preocupe. Vai daqui para frente, vá procurando ser uma pessoa boa. Se esforce para ser mais paciente, brigue menos, critique menos, não fale mal. Antes de a vontade de xingar, não xingue, sabe? Tenha mais paciência, não reclame. Tudo isso vai ajudando a você e você com isso vai superar as suas necessidades de passar pela dor, porque a dor é uma grande amiga, viu, Flávio? Pode ter certeza.
Eu acredito, Durval.
A dor ajuda.
E você vê a sintonia, né, do nosso programa e também as perguntas que aqui chegaram, né, Clarissa? Exatamente o que o Durval estava comentando. Então, é muito importante aí para nosso ouvinte que interagiu conosco através do telefone do ouvinte aqui na rádio. A pergunta foi respondida até mesmo antes de ser formulada. E, Marinho, para que a gente possa reflexionar um pouco, né, nós podemos dar alguns exemplos aos nossos ouvintes de como as nossas ações podem mudar constantemente a direção das nossas vidas?
Flávio, o que me ocorre neste momento é o exemplo de dois grandes amigos conhecidos nossos, né? Nós temos um exemplo bastante concreto do nosso grande médium aqui do Brasil, Divaldo Pereira Franco, que está, aliás, relatado no livro Sublime Expiação. Neste livro, Sublime Expiação, ele conta a história de um médium que tinha na sua programação espiritual dois caminhos. Porque, aliás, a programação espiritual é isso, né? Se a gente opta por um caminho, a coisa segue uma determinada programação. Se você opta por outro caminho, segue. E no, neste livro Sublime Expiação, tem ali o exemplo de um médium que chegou num determinado momento da vida dele, que seria a grande encruzilhada de decisão que ele tinha que tomar, que se ele assumisse o mandato mediúnico dele, não é, ele teria um determinado caminho de trabalho, sucesso e tudo mais. E se ele não assumisse o mandato mediúnico dele, ele estaria predestinado a desenvolver uma doença que ele tinha. Se eu não me engano, era hanseníase que estava lá. Está relatado no livro por Joana de Ângeles isso. Então aí está um grande exemplo de uma decisão que ele tomou, né, diante de uma programação da vida dele, que iria levar ele para um caminho ou para outro. Outro exemplo que nós podemos falar também é do próprio Chico Xavier, né, do Francisco Xavier, porque houve um momento na vida dele que, sabidamente, ele ganhou uma prorrogação de vida por todo o trabalho que ele fez. Né? Quer dizer, houve um momento que ele tomou a decisão de trabalhar até os últimos resquícios de força que ele tinha, porque ele desejava vir desencarnar trabalhando, né? Então, o que que aconteceu? Num certo momento, ele recebeu uma prorrogação da encarnação dele, que o pessoal chama de moratória, né? Dizem até outros que foi mais do que uma que ele recebeu, mas eu não tenho conhecimento, além de uma que ele mesmo disse, que ele estava numa moratória já, não é? E que ele levou a vida dele até os últimos momentos. Os últimos momentos dele, porque foi a decisão que ele tomou de continuar servindo e não parar, né? Ele tinha dificuldade até para estender a mão, para poder cumprimentar as pessoas, né? Isso está em alguns filmes por aí, que nós vamos ver que tem do lado dele uma pessoa de boa vontade, algumas pessoas de boa vontade, que pegavam ele pelo braço de uma maneira delicada, e ajudavam ele a levantar o braço para ele poder cumprimentar a pessoa que estava chegando. Quer dizer, até o momento de precisar de alguma ajuda para isso, ele não deixou de fazer, não é? O que fez com que ele tivesse ali uma prorrogação na existência dele, porque ele tomou uma decisão de não parar até o último momento. E assim, eu acho que nós temos, né? Eu fico muito feliz de ver, por exemplo, a contribuição que o nosso irmão Salomão nos mandou agora, né? Destacando a parte moral das finalidades dos nossos destinos, né? E eu acho que na essência é isso, né? Que é aquilo que o Durval estava exatamente colocando agora, até mesmo antes dele ver a pergunta do Salomão aqui, né? Mostrando a importância da nossa renovação interior no aspecto moral, né? Se nós pegarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aliás, eu convido muito aos ouvintes, né, que ainda não tiveram oportunidade de conhecer esse livro, né, que busquem esse livro. Ele é baratinho, ele custa pouco, né? E vocês vão encontrar ali uma série de recomendações de natureza moral, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha exatamente a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Se nós pegarmos no Evangelho, né, tradicional, o Evangelho que está no Novo Testamento, ele se divide em capítulos e tem uma parte dedicada aos ensinos morais, né? Que é exatamente a essência do Evangelho segundo o Espiritismo, que se ocupa da parte moral. E ali tem um capítulo que fala da perfeição, né? Tem um capítulo que ele elege quais são as características da perfeição de um espírito perfeito, né? E ali nós podemos ver como é que nós estamos longe ainda, que nos faz, dentro da contribuição do irmão Salomão, né? Nós dedicarmos o nosso tempo, dedicarmos o nosso esforço para procurarmos ser daquela condição que está naquele livro. Eu estou fazendo um pouquinho de mistério para o ouvinte que não conhece o livro, sabe? Para ele ter a curiosidade de buscar nesse livro o que que significa ser perfeito, né? O que que significa... Nós não vamos falar aqui para ele poder ir atrás agora, né, Durval?
Claro. Durval, você queria fazer um comentário, né?
Sim. Sabe, tem o Emmanuel, ele é muito feliz num exemplo que ele dá ao falar de destino. Tem um livro dele que ele faz dissertações mediúnicas, Psicografia do Chico. O livro chama Emmanuel, numa publicação da FEB. E ele diz que o nosso destino, né, na vida é como se fosse uma viagem.
né? Ele só está previsto, então, em linhas gerais. A nossa vida está prevista em linhas gerais. É uma viagem. Nessa viagem você tem um trajeto definido, um dia de partida, que é a hora que você nasce, né? Um dia de partida, um caminho, algumas etapas e o dia da chegada. Então imagina, Flávio, que você vai sair daqui de Santo André e vai para o Rio de Janeiro. Ah, a sua vida, então, é uma viagem daqui para o Rio. Por exemplo, só para ilustrar. O seu trajeto, então, você tem estabelecido. Você vai nascer aqui em Santo André, vai sair daqui de Santo André, vai pegar a Dutra e vai para o Rio. O Rio é a sua chegada lá. É o dia da partida, é lá no Rio. Essa é a programação. As etapas da vida, olha, nesse caminho você vai fazer duas paradas no posto para abastecer, para ir no banheiro. Você vai fazer uma parada em São José e uma em Resende. Pronto, tá bom assim? Ok? Essa é a sua vida. Tchau, tchau. Boa viagem. No caminho, o curso dessa viagem, o curso desse trajeto, vai depender sempre de quem está indo fazer essa viagem. Você pode ou não desviar do roteiro. E esse é o ponto. Imagine que você, no caminho, resolve subir a serra e passar uma temporada em Campos do Jordão. Gosta lá de Campos, uma cidade bonita, agradável, e não vai mais para o Rio. E acaba ficando o resto da sua viagem em Campos do Jordão. Quem que mudou? Você. Não é? Para o bem ou para o mal, não sei o que você quis fazer em Campos do Jordão. No caminho você pode parar. Você, no caminho, pode ter dificuldades, pode ter acidentes antes de chegar no Rio de Janeiro. Então, essa é a sua viagem. Só está a linha geral traçada, olha, daqui para o Rio. Ok? Pronto. Tudo que vai acontecer no curso da viagem depende do viajante. Não é? Só está a linha geral traçada. Então as pessoas não imaginem que a vida é algo totalmente programado. Não, não vai ser totalmente programado. E na vida nós sempre vamos ter meios para vencer. A nossa vida sempre vai ser uma oportunidade para a gente crescer. Acredite, a vida pode ser muito, muito boa dependendo só de você.
Perfeito. Contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E nós vamos anunciar agora a ganhadora da primeira hora do livro de hoje, que é a Adélia Alves. Adélia Alves, você pode retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador o seu livro, que foi gentilmente cedido. E O Semeador pode ser nas quartas-feiras, que você retira, e também aos sábados. Nas quartas-feiras, das 20 às 21h30. E aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. E daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora desse livro. E essa meia hora do nosso programa tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e construção civil. Para entrar em contato com a Torcisão, acesse o site www.torcisão.ind.br, www.torcisão.ind.br. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, assim como faz a Torcisão, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com, programa sbn@gmail.com. E, querido ouvinte, a sua interação é muito importante. Respondendo à nossa pergunta do dia, você acredita que podemos mudar o nosso destino? Estamos esperando aí a sua posição. Clarissa, dando uma passada aí nas nossas mídias sociais, como as coisas estão?
Flávio, temos perguntas aqui dos nossos ouvintes. A primeira é do Francisco de Santo André. Pessoas que têm a oportunidade de auxiliar, estando em uma situação financeira favorável e não o faz, qual seria a consequência espiritual para ela? A missão deles não seria auxiliar? Aqui ele está colocando um exemplo. Por exemplo, esportistas que dão alegria momentânea às pessoas, mas acumulam fortunas sem o interesse em ajudar. E aí, tem consequências espirituais para isso?
Tudo que nós fazemos na vida tem consequências. Quem tem muito dinheiro e não ajuda vai sofrer as consequências. Quem não tem dinheiro e também não ajuda vai sofrer as consequências. O que nós precisamos entender é que a ajuda não depende só do dinheiro. Porque eu conheço muita gente que não tem dinheiro, viu, Marinho? E que não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. E ajudar, às vezes, é ouvir, é amparar, é acompanhar, é fazer companhia, às vezes, para um idoso. Às vezes, acompanhar uma pessoa de idade para ir no médico, para ir fazer uma compra, sabe? Eu tenho uma história de um amigo nosso que estava doente, ele estava de cama, a mulher cuidava dele, ele não tinha como sair e precisava fazer compra de feira, de supermercado, pois tinha um senhor amigo nosso que ele saía e desencarnou até recentemente, o seu Joel, era uma bondade, ele saía da casa dele, ia até a feira, fazia a compra, trazia na casa desse nosso amigo e a mulher dele guardava a feira, guardava o supermercado. É uma caridade enorme, era fundamental o que ele fazia, não gastava dinheiro, mas doava o tempo dele, ele ia no supermercado e à feira para esse amigo que estava doente, a mulher não podia deixá-lo sozinho. Então, quem precisa ajudar, somos todos nós. Todos nós temos a missão de ajudar. Ajudar com dinheiro é o jeito mais fácil que tem. Quem tem grandes fortunas, faz parte da sua programação reencarnatória. Todos nós vamos passar pela prova da riqueza e da pobreza. Né? O que hoje nos falta, certamente nós já tivemos e fizemos mau uso. Então o camarada vem rico e não ajuda. Não é uma missão ajudar. Ajudar o próximo, servir ao próximo é uma obrigação. É mais do que uma missão. Você pode ajudar ou não. Se você não ajudar, está na sua conta. Depois um dia, quando você passar pela prova da pobreza de novo, você vai ficar reclamando que ninguém te ajuda, que ninguém me socorre. Como é que ele tem tanto e eu não tenho nada? Cada um está numa fase da sua evolução. Então todos vão passar pela riqueza e pela pobreza. Mas não é isso que importa. O que importa é a sua conduta. Os espíritos, quanto os mais avançados, adiam o máximo possível passar pela prova da riqueza. Porque a prova da riqueza nos coloca em situações difíceis, nos submete a provas muito difíceis. Não é? Então, e muita gente fica, não, eu já quero já. Se você não tem estrutura e tiver dinheiro, você muito provavelmente vai comprometer a sua encarnação. Isso é um problema. Muitas pessoas acham que podiam ter uma vida melhor, né? Mas nem sempre é assim. Será que eu teria como suportar a riqueza sem desregramentos? Será que eu poderia suportar a mesa farta sem desvios da gula? Não é? Será que poderíamos suportar o bem-estar próprio e mesmo assim continuar sendo caridoso? A gente não sabe, às vezes, a gente não está preparado para uma vida, espiritualmente preparado para uma vida diferente do que a gente está tendo hoje. Então depende sempre muito de nós. Não vamos nos preocupar com qual é a missão do outro. Vamos nos preocupar com qual é a missão nossa nessa encarnação, que é procurar ser um homem de bem. O Marinho falou do Evangelho, lá no Evangelho tem um capítulo muito bom, que fala o homem de bem. E dá as situações várias do dia a dia, como age um homem de bem. É muito bacana.
Durval, tem uma outra pergunta do Adalberto de Goianazes. Até agradecer, ele compartilhou aqui as dificuldades da sua existência. Ele comentou que ele sempre teve vontade de estudar, mas diversos contratempos apareceram que o impediram, como, por exemplo, perdeu a visão por um erro médico e também deixou de estudar para cuidar da esposa. O que a gente poderia dizer para ele e para outros ouvintes que enfrentam dificuldades que muitas vezes aparecem quando a gente tenta fazer algo?
Sabe, na nossa encarnação, nós temos necessidades mais prementes de aprendizado. Então, imagine uma pessoa que já estudou muito em outras encarnações. Então, intelectualmente, ele já está bem avançado. Mas ele ainda precisa aprender outras coisas no campo do sentimento. Desculpe. No campo do sentimento. Então, ela precisa aprender a ser mais humilde, ela precisa aprender a ser mais calma, mais ponderada, ela precisa aprender a ter mais paciência. E esse tipo de coisa é mais difícil de aprender. Né? Em 5 anos você tem um diploma universitário, em mais 4 anos você tem um doutorado. Mas para aprender paciência, tolerância, compreensão e humildade, às vezes 20, 30 encarnações, 50, 100 encarnações ao longo de milênios a gente não consegue. Né? Então, às vezes eu já estudei muito nas encarnações passadas e nessa eu não preciso estudar. Então eu não vou ter oportunidade de estudar. Isso não está na minha programação, é melhor não. Não vou perder mais tempo com isso. Já estudei o que tinha que estudar. Não é? Então agora eu tenho que aprender, por exemplo, a humildade. A humildade de aceitar que, para mim, neste momento, o mais importante não é estudar. E às vezes, uma doença que chega inesperadamente, também foi um pedido, nós já dissemos aqui. Ah, mas foi um acidente do médico. O médico às vezes foi só um instrumento, o acidente aconteceria de outra forma. Esse tipo de situação, eu presenciei na família também uma pessoa que teve, em razão de uma dificuldade, teve um problema de visão. Também tomou lá uma injeção, parece que não deu muito certo. Então, mas aquilo foi muito importante na vida da pessoa, porque, desse meu familiar, porque apesar de representar uma limitação física, fez com que ele tivesse mais tempo para ouvir, tivesse mais tempo para orientar, tivesse mais tempo para aprender. Mudou a vida dele para melhor. Apesar da limitação física, essa pessoa da família se tornou uma pessoa melhor do que era. Então, isso tudo são ajudas que a vida nos traz. Né? E essas dificuldades, esses obstáculos vão surgindo para testar a nossa persistência, para fortalecer a nossa fé. Confie em Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Alguém já disse isso. Confie em Deus, os planos dele são maiores do que os nossos. Ele sabe o que é melhor para nós. Confia. Se você tá difícil, faça uma prece, peça ajuda, peça orientação, né? Coragem. Peça que Deus te ajude a ter coragem. Se o seu filho chegar para você falar, pai, você me ajuda, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, eu preciso ir lá na padaria, mas é muito pesado, eu vou ter que comprar leite, isso, aquilo, você não pode me ajudar. Para qualquer coisa, o filho pediu, uma coisa honesta, claro, pediu ajuda, o pai vai negar? Não. Quando você pede a Deus algo como, por exemplo, força, coragem, que Deus te ajude a ser persistente, que Deus não te permita desistir, jamais você deixará de ser ajudado. Deus estará presente na sua vida, te ajudando a seguir em frente. Confie em Jesus. Sabe, Marinho, outro dia eu ouvi uma palestra que a pessoa, achei muito, muito interessante, dizendo que a gente precisa ter proximidade, mais intimidade com Deus. Como assim mais intimidade? Você só tem intimidade com quem você convive bastante, com quem você conversa sempre, não é assim? A gente precisa ter essa proximidade com Deus. E como é que você faz isso? Com as suas orações, com as suas preces diárias. Então, assim, está difícil para esse nosso amigo que você mencionou, Clarice. Se está difícil para ele, meu amigo, confie em Jesus. Faça a sua prece, peça ajuda e aguarde. Tudo vem no tempo certo.
Perfeito. Marinho?
Essa nossa pergunta do Adalberto me remete a uma mensagem que nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que foi transmitida pelo Monsenhor Vianney, Maria Vianney, o cura d'Ars, né? É claro que eu tenho certeza que o Adalberto conhece essa mensagem, então este comentário não é para ele apenas, mas para todos que estão com problema de visão. O Monsenhor Vianney, quando em vida, um religioso, ele se dedicava muito à cura e aos milagres de visão, né? E diante de um caso real, de uma menina que estava sem a visão, invocaram a presença do Monsenhor Vianney para curar a menina, né? E ali ele vem e ele faz uma colocação sobre a prova que a menina estava passando, né? E acho muito interessante também aqueles que passam por isso procurarem no Evangelho segundo o Espiritismo essa mensagem do Monsenhor Vianney, cura d'Ars, sobre as dificuldades de visão.
Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo aqui no Semana Boa Nova. Não saia da nossa audiência, daqui a pouquinho a gente volta.
Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E hoje estamos com o nosso companheiro Durval Rezende, falando se existe destino, um programa bastante especial no dia de hoje, esse sábado maravilhoso aqui na cidade de Santo André. E nós temos, Durval, algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, a interação é muito importante. Lembrando o nosso ouvinte que ele pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, DDD 11-4435-9020, que é o telefone do ouvinte, e também o nosso WhatsApp 997-666-555, e também interagindo de maneira especial no nosso Facebook aqui da Rádio ABC e também do Semeando a Boa Nova. Clarissa, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Ricardo Leal Neto, fala pra gente aqui dos nossos ouvintes.
Uma pergunta bem interessante, Durval. Ele pergunta se aqueles acontecimentos positivos que nos ocorrem, muitas vezes até parecendo improváveis, devem ser atribuídos ao acaso? Ou será que tem alguém intercedendo por nós? Existe o acaso?
Olha, o plano espiritual não chancela o acaso. Ele não participa deste acaso. O que acontece é fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso esforço, ou é algo programado para o plano espiritual, ou o plano espiritual programou antes da nossa reencarnação, então faz parte da nossa programação reencarnatória, ou no curso da nossa vida, em razão do nosso esforço e da necessidade, pode sim haver uma ajuda e fatos muito bons e positivos acontecerem na nossa vida. Então você imagina aquele rapaz que é esforçado, ele estuda, ele se dedica, e de repente ele consegue uma bolsa de estudo para fazer uma pós-graduação. Muitas vezes aquela pós-graduação não é programação reencarnatória dele, mas ele foi um aluno tão bom no colégio, foi um aluno tão bom na faculdade. Na faculdade ele começou a fazer uma pesquisa numa área que é de utilidade pública, uma pesquisa numa área que não é para o egoísmo só para ele ter o título. Não, é uma pesquisa que realmente pode dar bons frutos. O plano espiritual, percebendo essa situação, vai fazer o quê? Proporcionar a ele uma bolsa, influenciando pessoas que têm capacidade econômica para bancar uma bolsa, conceder a bolsa para aquele estudante específico. Aí ele vai e faz uma pós-graduação aqui nos Estados Unidos, na França, no Japão. Muda a vida dele e, às vezes, o fruto daquilo beneficia toda a comunidade. Então, algumas coisas acontecem e são programadas ao longo da vida, fruto do nosso esforço, né? Ou já vem com a programação reencarnatória. Olha, em determinada fase da sua vida, você, por exemplo, vai ganhar muito dinheiro. E esse dinheiro é para você usar para o fim específico de investir nisso ou naquilo, para gerar emprego para aquela comunidade, ou para gerar oportunidade para isso ou para aquilo. Então, esses fatos positivos também podem ser programados no plano espiritual, antes da nossa reencarnação. As pessoas acham que fatalidade é só negativa. Não, fatalidade também pode ser positiva, algo muito bom para todos nós.
Perfeito. Agora, Durval, eu estava com uma pergunta aqui que realmente é bastante instigante, né? Se existem consequências negativas quando nós não cumprimos essas situações programadas. A pessoa está trazendo até um exemplo aqui, né? Deveria se casar com uma pessoa, mas se casa com outra, né? O que, que a gente pode dissertar um pouquinho sobre essa pergunta?
Olha, nós podemos deixar pendentes determinados compromissos. Então você se programou para reencarnar e casar, o Pedro se programou para reencarnar e casar com a Maria, eles iam ter 2 ou 3 filhos que precisavam ser ajudados por esse casal. Mas chegou aqui, a vida tem os seus encontros e desencontros, as suas dificuldades, e de repente o Pedro casa com a Célia, com a Joana e não com a Maria. Houve um desvio de rota, é aquilo que eu falei, a viagem, no meio da viagem, ele entrou numa outra cidade, ele parou o carro no posto e resolveu ficar lá horas a fio. Então, isso mudou o compromisso, ele deixou algo pendente que pode ser adiado para uma outra encarnação, não é? Mas ficou o compromisso dele. Ficou o compromisso. E ele sente que ficou algo pendente. Às vezes não sabe o que é, mas está lá algo como se fosse um débito. Não é? Agora, enquanto está encarnado, há tempo de corrigir isso. Se errou o caminho, pega o carro, volta para a estrada e continua a viagem. Isso é que é o importante. Enquanto estiver encarnado, há tempo de corrigir. Senão, vai ficar pendente para a próxima.
Marinho?
Não, e esse exemplo que Durval abordou, de um casamento, por exemplo, né, também nos remete aos ensinamentos de Jesus, né? Quando ele dizia que toda a união, né, ele dizia nas palavras dele, eu estou usando as minhas palavras aqui, né, ele dizia que toda a união que for presidida pelo coração, ela estará de alguma maneira em linha com o desígnio divino, né? E todas as uniões que forem feitas com outros interesses, né, ou pela beleza física, ou pela posse material, ou por qualquer outro motivo que não seja o verdadeiro amor, que não seja a verdadeira união abençoada por Deus, ela não é de Deus. Ela vai gerar problema em algum momento, né? Então, aquela ideia, porque muitas pessoas nos perguntam, né? Será que ele é meu marido? Será que ele é minha esposa, né? E a gente sempre fala, leia essa passagem do Evangelho, que fala nas uniões que são presididas pelo verdadeiro amor. Teste e experimente para ver se o verdadeiro amor está presente. Se tiver, é o caminho que você tem que fazer, né? Se for outro interesse, cuidado, pense, porque pode ser um desvio de rota, né?
Muito bem colocado, Marinho. E essa meia hora do nosso programa tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma casa especializada em materiais de construção e utensílios para o lar. O telefone da Casa Rossi é o DDD 11-4451-7950. DDD 11-4451-7950. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, o Semeando a Boa Nova, assim como faz a Casa Rossi, entre em contato conosco através do programa sbn@gmail.com. E lembrando ao nosso ouvinte que o entrevistado de hoje é o Durvaldo Rezende, e está trabalhando o tema Se Existe Destino. E a gente vai estar também já programando o nosso programa para a próxima semana, que vai falar sobre esmolas, dar ou não dar. Então é muito importante você já colocar na sua agenda e não sair da nossa audiência. Durval, nós temos mais uma pergunta aqui, que se precisarmos passar por certas dificuldades, o que podemos fazer para atenuá-las?
Primeiro, dificuldades todos passam. Todos passam. Não tem ninguém que viva sem dificuldade. É que às vezes a gente olha o vizinho e acha que a vida dele é melhor que a nossa, que ele não passa por dificuldade. Só cada um tem dificuldade naquilo que precisa. Uns precisam de dificuldades morais, outros precisam de dificuldades econômicas, outros precisam de dificuldades físicas e assim por diante. Então, todos têm dificuldades. As dificuldades naquilo que a gente precisa aprender, às vezes se apresentam como algo muito difícil, um obstáculo muito grande na vida da gente. E como é que eu faço para superar isso, para diminuir isso?
eu primeiro faço as minhas preces, rogando a Deus que me dê forças, que me dê coragem, que me ajude a enfrentar a dificuldade. Eu não tenho que pedir a Deus que me livre da dificuldade, porque a dificuldade é que me faz melhor. Eu tenho que pedir a Deus forças e capacidade para superar a dificuldade. É assim que eu saio melhor do enfrentamento daquela dificuldade. E agora, eu posso também enfrentar melhor essa dificuldade me instruindo, lendo, aprendendo, dando elementos para que eu, dando para mim mesmo elementos para que eu consiga enfrentar a situação. Então, quando a gente fala, leia o Evangelho, é porque ali no Evangelho você vai encontrar ensinamentos e exemplos de vida que vão te fortalecer na hora da dificuldade. Quando a gente fala, leia a obra do André Luiz, é mais de uma dezena de livros que vão te dar elementos para enfrentar essa vida com mais capacidade, com mais dados, com mais informações, com mais orientações. Leia a obra do Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Isso vai te dar também elementos para você enfrentar as dificuldades. E com esses elementos, com esse conhecimento, as dificuldades acabam parecendo muito menores e você fazendo por merecer, com a prática de caridade, do serviço ao bem, procurar, em vez de reclamar, ajudar, em vez de reclamar, ser útil, né? Não se revoltar com a situação, o que acontece? Isso te dá também uma certa simpatia. As pessoas acabam se importando mais com você. Jesus pediu que granjeássemos amigos. Quando você procura ser simpático, quando você procura ser agradável, não é agressivo na fala, não ofende, não fica fazendo gozação inadequada, sabe, não fica incomodando, você vai granjeando amigos, muitos amigos, e na hora da dificuldade, esses amigos vêm em seu socorro e a dificuldade é atenuada, entende? Então, depende sempre de nós, do nosso trabalho e do nosso esforço.
Marinho?
Eu diria até, com licença aqui do Durval, que Deus, né, a sabedoria divina, a lei da natureza, ela até espera que nós lutemos para diminuir as dificuldades. Ela até espera que nós usemos os talentos que a natureza nos deu, exatamente para que nós procuremos, a palavra que me vem à mente aqui é mitigar, né, quer dizer, diminuir o quanto a gente pode aquela dificuldade. Por quê? Porque é da lei de Deus que nós construamos o nosso progresso. Quer dizer, as dificuldades não são alguma força para nos manter infelizes. As dificuldades não são algo que acontece na vida para que nós nos mantenhamos, vamos assim dizer, infelizes naquela existência. Não é para isso. A dificuldade é uma grande mestra. E nós temos sim que usar toda a nossa capacidade, toda a nossa força para diminuir aquela dificuldade. Porque caso contrário, nós estaríamos sendo até comodistas, não é, Durval? A gente estaria entregando os pontos, né? Ah, não tem o que fazer, não tem jeito, é assim mesmo.
Omissão, né?
E a gente se omite ou vai para uma zona de conforto, né? Vai para uma zona de entregar as coisas, né? Quando não é isso que Deus espera da gente. Ele quer que a gente cresça e que a gente seja feliz. Então a dificuldade é a grande mestra que muitas vezes é colocada para que a gente possa lutar. Mas deixar, ficar no comodismo e ficar no conformismo, isso não é a vontade de Deus.
É uma condição estacionária, né? Nós temos que pensar em evolução, crescimento e desenvolvimento.
Perfeito. Movimento, né? Movimento, é isso. Movimento para frente, para o bem. Para o bem.
É, isso mesmo. Clarissa, mídias sociais, como é que nós estamos? A interação dos nossos ouvintes.
Tem uma pergunta da Ira Seviana, Durval. Ela pergunta se a gente pode, com as nossas atitudes, desviar o destino do outro, o caminho do outro.
Sim, nós podemos e vamos responder por isso. Como respondemos por tudo aquilo que nós fazemos? Quando alguém nos pede um conselho, a gente tem que procurar ajudar, sim. Se a gente tiver condições para isso. Se a gente não tiver, a gente tem que tomar cuidado e ajudar a chegar até perto.
próximo a uma outra pessoa que possa ajudar melhor. Então, quando nos pedem um conselho, não vamos nos omitir, mas vamos tentar proporcionar a orientação que a pessoa precisa. Mas não vamos orientar sobre aquilo que nós não sabemos. Não vamos nos meter na vida dos outros, porque quanto mais adiantado é o espírito, menos ele se mete na vida dos outros, né? Não dá palpite na vida alheia. Às vezes uma orientação errada, às vezes você sabe que a pessoa te ouve em tudo, você dá a orientação errada por maldade ou por descuido seu, você vai responder por isso. Né? A gente pode atrapalhar toda uma vida dando uma orientação errada. Nós não podemos fazer isso. Então, cuidado, vamos ter carinho. Se você tem amor pelo próximo, se você respeita o próximo, você não vai se meter e dar orientação errada. Você pode ajudar, levando até, por exemplo, a casa espírita, ou levando até o padre, levando até o pastor, para que eles façam a orientação adequada. Mas o que você não deve deixar de ajudar. Mas não se meta naquilo que você não estiver preparado a fazer. Né?
Isso me lembra a orientação de um grande espiritualista austríaco, né? Que foi Rudolf Steiner, né? O pai da antroposofia. E ele dizia assim: não responda a pergunta que não foi feita. Né? Aliás, isso vale para os médiuns, né?
Sim.
Isso vale muito para os médiuns, aqueles médiuns que começam a se meter na vida dos outros sem serem perguntados, né? Então, não responda a pergunta que foi feita.
É isso. Isso que você falou. É, cuidado absoluto, né? A negligência muitas vezes pode ocorrer alguns problemas. Durval, nós temos por hábito pedir ao nosso convidado uma palavra especial relacionada ao tema do dia desse sábado. Qual seria essa palavra especial que nós poderíamos trabalhar para falar aqui do tema de hoje? Existe destino?
Coragem. Nós precisamos ter coragem de seguir em frente, coragem de viver e viver com alegria, porque as dificuldades podem vir, elas virão para todos, mas nós temos que ver essas dificuldades como oportunidade de nos tornar alguém melhores. Então tenhamos coragem, fé em Deus, confiança, toca a vida para frente. Está difícil, continue em frente, não desiste, mas está muito difícil, continue em frente que vai melhorar. Confia e espera a ajuda, mas vai rezando, vai trabalhando, vai se esforçando, ajuda virá. No futuro você vai se sentir muito mais feliz, porque a hora que você desencarnar, você vai perceber: nossa, que maravilha, quanto eu aprendi nessa encarnação, quanto eu progredi nessa encarnação. Isso que vai fazer toda a diferença. Momentos felizes na vida, todos nós gostamos de ter. E as dificuldades nos tornam fortes. Para mim, Marinho, aliás, momento feliz, pão na chapa e um pingado, uma média com pão e manteiga. Coisa simples, Marinho. Isso é um momento feliz na vida. As pessoas ficam sonhando com grandes coisas. Eu acho que a gente é feliz com coisas pequenas, que todo mundo consegue. Você já pensou, a essa hora da manhã, pão na chapa e uma média com pão...
Crocante.
Crocante, mas que maravilha.
Perfeito, Marinho, queria falar.
Não, é que a gente ouve essas colocações do Duval, e imediatamente aqui, prestando atenção no que ele fala, a gente gosta muito de ouvi-lo, né? Imediatamente nós começamos a correlacionar isso com algumas passagens do Evangelho, né? Então, quando ele falou em coragem, imediatamente me veio a imagem daquela passagem, aquele momento em que os discípulos estavam com o Cristo num barco, né? E estavam ali no lago, né? E uma tempestade enorme armando, né? Os discípulos se apavoraram, porque a tempestade que estava armando era assim uma coisa que podia provocar um acidente lá com todos, né? E o mestre lá tranquilo, né? Pai seguro, né? E de repente ele começa a rezar, começa a orar e parece que aquelas nuvens, aí, né? Daí acho que vinha a expressão desanuviar, né? Começou a abrir, desanuviou, e depois ele chamou os discípulos e falou: escuta, onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a coragem de vocês, né? Vocês não confiam, né, que nós temos alguém que cuida de nós também, né? Também imediatamente veio essa imagem da coragem, que e o bom é que nos ensinos, né, cristãos, nas escrituras, no evangelho principalmente, existem várias passagens dessa do Cristo, né? falando da coragem e da convicção.
Que nos dão ânimo, né, Marinho?
É, isso mesmo.
Perfeito. E já tivemos um ganhador da segunda hora, a Clarissa nos passou, que é o Francisco aqui de Santo André, que também, mais uma vez, repetindo, pode ser retirado no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador de Santo André fica na rua Itapiranga 312, aqui na Vila Floresta. Quem puder nos visitar será sempre muito bem-vindo e acompanhar um pouquinho dos trabalhos tão maravilhosos que o Semeador realiza. E Clarissa, temos uma última pergunta do dia. Como o Centro Espírita pode nos auxiliar a enfrentar as dificuldades da nossa vida?
Flávio, acho que a primeira coisa que a gente encontra no Centro Espírita, né? A gente vai encontrar um ambiente fraterno com amigos que vão querer entender, né, o que está se passando na nossa vida, buscar ajudar. Mas a gente também vai encontrar ali uma oportunidade de tomar um passe magnético que vai nos auxiliar fisicamente, espiritualmente. Mas, acima de tudo, lá a gente vai ouvir bastante sobre perdão, sobre esperança, sobre fé, coragem, seja através das palestras públicas, seja através dos grupos de estudo. Então, tudo isso combinado, a oportunidade de trabalhar no bem, a oportunidade da caridade, em diversos trabalhos que a casa oferece, tudo isso combinado faz com que a gente vá adquirindo essa alegria de viver, vai fazendo com que a gente passe a olhar para dentro de si mesmo, para as nossas dificuldades, e pouco a pouco a gente vai melhorando. Então, não é uma coisa só. Então, são todas essas coisas combinadas. O Centro Espírita pode ajudar muito, sim, uma criatura a enfrentar as dificuldades da vida dela.
Perfeito. Estamos chegando no final do nosso programa. Pediria ao Durval, assim, rapidamente fazer as suas considerações finais.
Olha, eu gostaria que as pessoas procurassem, no seu dia a dia, não esquecer de fazer uma prece para começar o dia, fazer uma prece para encerrar o seu dia. Mas continuar vivendo, procurar continuar vivendo com alegria. Dificuldades todos nós temos, todos nós temos. Ah, eu quero ser feliz. Felicidade, alguém já disse, felicidade é realidade menos expectativa. Então, a sua felicidade é dentro da sua realidade. Seja feliz, procure ser feliz, não reclame, não fale em crise, não fale em dificuldade, procure ser feliz.
Perfeito. Obrigado, Durval. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Um excelente final de semana. Não esqueçam o nosso próximo programa, Dar ou Não Dar Esmolas, com o Sérgio Tadeu Diniz. E continue na programação da Rádio ABC com o programa Evando Musical Show. E hoje, das 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E para você, uma boa semana, ouvinte, como diz o nosso amigo Hélio.
Rádio ABC.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.